Aí, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em 2008 25 mil agricultores familiares participando do programa, né, com diminuindo a participação da agricultura familiar, e hoje nós temos, em 2010, nós fechamos com mais de 100 mil agricultores familiares participando do programa, com a venda de mais de R$1 bilhão, R$1,058 bilhões de vendas da agricultura familiar para o programa. Então, ou seja, nós criamos uma reserva de mercado de mais de R$1 bilhão, que esse ano deve chegar quase a R$1,5 bilhão. Né? Então, nós temos até aí nos próximos 3 anos um potencial de chegar aí a cerca de R$2 bilhões de compra. Vai depender da gente estar aumentando ou não a questão dos percentuais. Né? Nós temos 2 focos de ação, Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos principais gargalos, né, para a participação da agricultura familiar, que é a questão da diversificação. Nós continuamos perseguindo a diversificação. Nós não temos a pretensão de usar mamona para produzir biodiesel no curto prazo. Não temos a mínima pretensão, mesmo porque, só para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje aí o preço da mamona está acima de R$ 6,00 o litro de óleo de mamona no mercado internacional. R$ 6,00. Nós temos, enquanto que o óleo de soja não chega aí a R$ 2,00 o litro. Então, quer dizer, nós temos aí nós não vamos usar, né, uma espingarda e uma 12 para matar um grilo. Então, não é por aí. Então, a ideia é que a gente possa, pensando em diversificação, ter uma estratégia de diversificação, e a nossa estratégia está na geração e transferência de tecnologia, né, juntamente com a Embrapa, as OEPAs, as instituições de pesquisa estaduais, as universidades. Né, nós estamos criando, para os senhores terem uma ideia, 3 centros de excelência em geração e transferência de tecnologia em oleaginosas na região nordeste semiárido brasileiro, e pretendemos expandir isso para outras regiões, né? Capacitando técnicos, né, em várias culturas, principalmente mamona, gergelim, que nós estamos começando uma ação aí, e o Dendê, nós lançamos um programa para o Dendê e estamos focados, né, tem a agricultura familiar, ela está participando já do programa de produção de palma de óleo, né, e nós estamos com esse foco prioritário, né, isso é principalmente para a região norte do país. Né, e temos também desenvolvido, dentro dessa ótica de transferência de tecnologia, criado UTDs para o semiárido. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 100 UTDs de mamona e girassol na região centro-oeste, na região nordeste. Então, o nosso foco principal é esse. A diversificação, ela passará por um processo de tecnologia, como passou as outras cadeias, como é o caso da soja, como é o caso da cana, né, que saiu, a soja saiu de 1.200 quilos por hectare para 3.500 quilos por hectare hoje. Então, nós esperamos que a gente possa fazer isso, né, ter dentro dessas culturas, a gente possa desenvolver e transferir tecnologia para que a gente possa avançar. Trabalhamos um outro foco prioritário nosso, que é organização produtiva, e aí dentro de organização produtiva, o grande foco que a gente tem trabalhado é o cooperativismo agrícola. Então, nós entendemos que a gente precisa facilitar essa oferta de matéria-prima para as empresas de biodiesel, né? Nós precisamos ter um produto da agricultura familiar disponível tanto quanto nós temos os agricultores maiores, né, o agronegócio, chamando desta forma. Então, nós precisamos ter eles com oferta melhor qualificada. Então, investir em cooperativas, hoje nós já temos desse mais de R$1 bilhão de venda, nós temos mais de 600 milhões do ano passado, foi comprado via cooperativas da agricultura familiar. Então, estamos fazendo ações na região centro-oeste e nordeste, nesse momento, de melhorar a gestão dessas cooperativas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário contratou uma instituição, que aí vai ter a FGV, a Universidade Federal de Viçosa, né, que nós vamos, através de um instituto, que nós vamos fazer melhorar a gestão dessas cooperativas. Então, colocar pessoas qualificadas dentro das cooperativas, ter professores, né, para capacitar esses agricultores familiares na forma de gestão, melhorar a gestão dos empreendimentos da agricultura familiar. Criamos uma instrução normativa específica para o programa do para a produção, para a inserção das cooperativas no programa. Então, as cooperativas, isso vai facilitar a participação das cooperativas da agricultura familiar dentro desse processo, né? E estamos, eu acho que é importante colocar, né, nós, esse programa do biodiesel, o Dornelis bem disse, né, ele tem, nós criamos hoje, aí é uma referência mundial, a gente tem participado de constantes debates com a FAO, né, e a FAO recentemente publicou uma nota colocando, né, e reconhecendo que o programa do biodiesel, né, dos biocombustíveis, contribui para a alimentação. Então, eu acho que isso é um avanço muito grande, porque a gente mostra que existem outras opções aí, né? E dentro dessa ótica, né, do Brasil Sem Miséria, né, esse programa, eu acho tão importante. Nós temos, só para os senhores terem uma ideia, né, pegando aqui, que nós pegando o Centro-Oeste, nós temos hoje 52 assentamentos da reforma agrária participando do programa do biodiesel aqui no estado de Goiás, temos 48 no Mato Grosso e mais de 30 assentamentos do Mato Grosso do Sul participando do programa. Então, nós criamos...
Quanto? No Mato Grosso do Sul?
Mais de 30 assentamentos. Bom, então eu acho que é um ponto altamente expressivo, né? E a gente atende essas... nós atendemos, pensando aí os públicos dentro do Pronaf A e B, eu acho que é muito importante para nós dialogar, né? Ter políticas que dialoguem com a inserção desses agricultores familiares dentro do processo. Então, quero agradecer, me colocar aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Muito obrigado, doutor Marcos. Passo a palavra agora ao doutor Adilton Domingos, diretor superintendente da Cooperativa de Biocombustível.
Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa o senador Assir à mesa. Cumprimento os senadores que requereram audiência lá do nosso estado, o senador Blair, o senador Jaime, também o senador Pedro Táxi aqui presente. Em nome deles, cumprimento a todos que aqui estão. Queria começar, não trouxe a apresentação formal, mas trouxe a experiência que nós estamos vivenciando no dia a dia de uma cooperativa de produtores de biodiesel. Nós hoje presidimos como superintendente uma cooperativa que tem capacidade instalada de 342 metros cúbicos dia e estamos produzindo 166 metros cúbicos dia. E a gente depara com alguns gargalos que tem que aproveitar uma oportunidade como essa para serem colocados. A gente tem discutido muito e tem participado de reuniões para discutir o novo marco regulatório, porque a gente viu todas as apresentações até agora que aqui foram feitas, que nós temos uma situação ímpar. Por um lado, extraordinária, porque o programa é um programa extraordinário, um programa que mudou a história do país, inclusive no sentido da produção de base lá na casa do agricultor. Isso tem que ser ressaltado e muitas vezes passa desapercebido. Um programa de biodiesel tem a ver com o produtor de soja diretamente. Mas é o que, graças ao biodiesel hoje, que o produtor de soja conseguiu, nos últimos 4 anos, ter sustentabilidade do seu negócio. Parece uma coisa que é muito pouco colocado isso. E isso não é pequeno produtor. Estou falando de todos os produtores. Pequeno, médio e grande. O biodiesel tirou 10 milhões de toneladas de soja do mercado que era ofertado para outra finalidade, tirou fora com isso, manteve, deu sustentabilidade ao preço. E até, por que isso? O óleo era um subproduto. O que tinha valor no soja sempre foi o farelo, que era onde estava a proteína, e ainda é hoje. E tínhamos o óleo como algo que sempre ficava no segundo plano da discussão do preço. E hoje o óleo tem valor, passou a ter valor. Então, é bom ressaltar isso para que a gente perceba a importância e a grandeza desse programa. Esse programa tem que ser avançar e avançar aquele espaço que já tem ali, pronto, que é só tomar decisão e criar regras e criar normas para a gente ocupá-lo. Mas não podemos, e o motivo da audiência hoje é de sustentabilidade, aquilo que eu falei dos produtores de grão, das pequenas e médias indústrias de biodiesel. Porque esse é o foco dessa discussão. Discutir o que fazer para sustentar esses produtores. Não estou aqui desmerecendo e sonho com a nossa cooperativa crescendo e ser um grande produtor de biodiesel nesse país, através da produção de caroço de algodão, que é o nosso foco, transformando o caroço de algodão em óleo e, com isso, transformando ele em biodiesel. Mas, nesse momento, até vir o novo marco regulatório, nós temos que buscar uma saída para sustentar as empresas que hoje estão parando. Para sustentar, e a gente viu ali, que o grande problema está no pequeno produtor, é no selo social. A grande maioria do pequeno produtor que não consegue vender é porque não tem o selo social. E a hora que a gente vai para a disputa de preço, onde o selo com o não selo dá 10% do valor, tira toda a oportunidade de negociação. Então, tem que buscar um caminho de dar a ele essa oportunidade de brigar nesse patamar melhor de preço. Quando se fala em agricultura familiar, e aqui eu quero abrir um parênteses, esse talvez seja o maior sucesso do plano de biodiesel, o estímulo à agricultura familiar. Mas a gente vê que tem alguns gargalos que precisam ser superados. Eu vejo que a agricultura familiar, quando a gente fala em novas culturas oleaginosas para implementação, nós temos que alterar drasticamente o que está sendo feito até aqui. Alterar no sentido, não de o que está sendo feito aqui tem coisa errada. Nós temos que implementar e ampliar. Mas ampliar de forma drástica, porque não dá para achar que o desenvolvimento de novas culturas acontece na velocidade que nós estamos falando que está acontecendo hoje. Só para você ter uma ideia do que é o desenvolvimento de uma nova cultivar de soja, para a gente começar uma cultivar de soja, só uma entidade, Fundação Mato Grosso, faz por ano próximo de 1 milhão de cruzamentos varietais. Pega 1 milhão de duas sementes e põe uma do lado da outra para começar uma nova semente. E vai para o campo isso. Que depois de 5 a 6 anos poderá resultar em uma variedade com características que foi programada na sua origem para a sua execução desse desenvolvimento. Então aí vamos para as outras culturas. Vamos entrar no girassol. Qual é o trabalho de desenvolvimento técnico que tem no girassol hoje para a gente melhorá-lo ou adaptá-lo às regiões do nosso país? Porque o nosso país é continental. O que serve no sul não serve muitas vezes no centro-oeste e não serve no nordeste, por questão natural de localização. Vamos falar na mamona, que agora tem uma oportunidade ímpar de preço e é algo que pode trazer muito resultado para o nosso país. Qual que é o trabalho que nós temos hoje de desenvolvimento genético das variedades existentes de mamona? Então, assim com outras culturas também, que é possível, gergelim, pinhão manso, da forma que aí está, com os problemas que tem, é uma grande cultura. Óleo de palma, que começa agora, e me parece que esse vem com outro foco, e esse vem com sustentabilidade já, porque tem uma história mais consolidada. Então, eu vejo a oportunidade desta discussão de buscar outros mecanismos além do que tem para a gente avançar muito mais nesse programa. O programa tem que ser discutido, tem que avançar, nós temos que trabalhar para ir para B10, nós temos capacidade para isso, para ir para B20, discutir alternativas, e ela passa por todas essas discussões que falam agora. A questão da qualidade do nosso biodiesel. Nós não podemos jogar embaixo do tapete e dizer, não, nós temos o melhor biodiesel do mundo. Nós vamos ter que discutir, sim, a qualidade do nosso biodiesel, para nós ocuparmos espaço no mercado de exportação, que hoje nós não estamos ocupando esse espaço. Está aí o mundo querendo uma oportunidade de um combustível verde. Nós temos como produzi-lo aqui no nosso país. O volume de terras ainda não ocupadas, que estão abertas, que podem ser transformadas em agricultura aí, é enorme. Essa é uma janela que está aberta, é só a gente entrar nela. Então, falar nesta situação é uma questão de reflexão nesse momento. Discutir urgente o marco regulatório para a gente ver um futuro. E, nesse momento, principalmente, discutir a posição dos pequenos produtores. pequenos e médios produtores, buscar uma alternativa a eles, até a chegada do marco regulatório definitivo, que lá com certeza se contemplará um novo desenho desse plano, que ele é, eu reitero, é fantástico. Esse plano de biodiesel mudou a história da agricultura, consolidou a agricultura e deu oportunidade para inserir novos agricultores. A gente fala lá na nossa cooperativa da oportunidade que nós temos de desenvolver parceria com os assentados. E se a gente olhar que os assentados hoje, em vários assentamentos, é um grande problema, porque não tem aptidão, não tem conhecimento técnico para ele plantar, e aí a gente chega num assentamento, faz o trabalho de fomento, faz o trabalho de orientação ao produtor, leva a tecnologia, e esse produtor chega em produtividades tanto quanto ao médio e ao grande produtor do nosso estado. Isso é gratificante, isso é muito bom e nos honra muito participar de um programa desse. Então, estou à disposição para participar desse debate, quero participar porque temos interesse na nossa cooperativa de estar junto nesse contexto e cumprimentar os senadores que tiveram a ideia de chamar essa discussão aqui para o Senado, para que dentro da discussão democrática a gente evolua e melhore esse programa fantástico. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Adilton, mas um dos problemas que nós temos é o preço, né? O preço do produto ainda é uma das dificuldades para avançarmos na produção do biodiesel, e temos que perguntar à população se eles estão dispostos a pagar realmente essa diferença que acaba tendo uma resultante muito perigosa, né? Na questão de produção e no transporte brasileiro. Bom, na sequência, como último convidado, doutor José Honório Acarini, assessor da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil e representante suplente da Casa Civil na Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel. Com a palavra, doutor José Honório.
Muito bom dia a todos, senhores senadores, senhores parlamentares, colegas aqui de trabalho, produtores de biodiesel. Eu acho que nós estamos aqui hoje numa reunião muito importante, que é, inclusive, além do seu foco central do debate sobre a questão da inserção das pequenas e médias empresas, eu acho que é uma oportunidade também muito boa para todo mundo para conhecer um pouquinho mais como funciona esse programa do biodiesel. No seu contexto geral, que é um programa que vem se somar ao componente renovável de nossa matriz energética, que já é, digamos assim, campeão mundial em termos de participação de fontes renováveis. E eu apenas gostaria de ressaltar aqui alguns pontos que já foram até comentados aqui antes, sobre esse viés social e de desenvolvimento regional, que está, digamos assim, no próprio DNA do programa do PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Ele já nasceu com essa orientação social, com essa orientação de desenvolvimento regional, enfim, com o tripé da sustentabilidade em termos econômicos, em termos sociais, em termos ambientais. Então, nós temos aí um instrumento que é muito importante, que é o selo social, e que faz uma vinculação, como já foi colocado aqui pelo Dornelis, isso é muito importante ser sublinhado, né? Que é o passaporte para a agricultura familiar participar do mercado de energia. E o mercado de energia é um mercado que funciona impulsionado pelo crescimento mundial e tem, como os economistas dizem, uma elevada elasticidade de renda. Então, quando aumenta a renda mundial, o consumo de energia, a demanda de energia cresce, diferente do que acontece, por exemplo, com determinados produtos e mesmo com alimentos básicos. Então, a inserção da agricultura familiar dentro dessa, do mercado de energia, é realmente um ponto que precisa ser muito destacado dentro do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.